Fala aí, rapaziada. A gente vai fazer nosso podcast sobre o segundo reinado e eu tô aqui com o João, o André e o Joel. E agora o João vai explicar um pouco sobre o que vai ser o podcast, como que vai ser.
Então, a gente fez o podcast baseado em dois historiadores, o Eduardo Bueno e o Felipe Figueiredo, que também é um colunista da Gazeta do Povo. Eles, apesar de não são historiadores muito ideológicos, então a gente pegou dois historiadores que a gente considera neutros para poder tratar do assunto, para falar dos fatos sem posicionamento, né? E o Felipe, Felipe Figueiredo, ele trata do assunto de uma maneira mais geral, abordando, sendo mais conceitual. Enquanto o Eduardo, ele passa a história como se fosse uma narrativa de um conto, uma história, uma fábula, por exemplo. E essa diferença deles, mas os não tem nenhuma discordância entre fatos e posicionamentos históricos, eles são bem que concordam. O André vai começar explicando no podcast sobre a questão da população em relação ao golpe militar que teve, que derrubou a monarquia.
Então, o início da forma republicana de governo no Brasil foi solene. A população não participou, por isso foi denominada de bestializada. Esse nome veio através do historiador José Murilo de Carvalho, através do seu livro Os Bestializados. Tá, mas então por que nós chamamos de golpe e não de revolução? Agora o Joel vai dar uma luz nesse tema pra gente.
Então, por que que ele é chamado de golpe? É porque ele não foi feito pelo pessoal do povo, a população mais simples, que nem você que está escutando isso agora, o podcast. Ele não foi feito pela população, ele foi feito pelos caras mais altos, por exemplo, Marechal Deodoro da Fonseca. Por isso é chamado de golpe militar. Se tivesse sido feito pelo povo, vocês, a gente chamaria de revolução. Agora o meu amigo João vai explicar aqui para vocês como é que foi a formação do movimento republicano no nosso país. Aí, João, explica para eles como é que foi isso. Isso aí.
Então, a ideia de uma república no país começou com o Partido Liberal, quando eles publicaram o Manifesto Republicano. Na ideia inicial era de que, como o Brasil é um país americano, uma monarquia de modelo europeu não seria muito ideal, um governo ideal para o nosso país. Mas, ao mesmo tempo, era um movimento muito pequeno, então não havia muito apoio no início, quando a ideia foi. Nos primórdios da ideia, né? Aí depois surgiram outros partidos, o Partido Republicano Paulista, que começou a dar um pouco mais de voz, mas que não era um movimento republicano único. Havia muita discordância entre os dois movimentos, o movimento original e o movimento do Partido Paulista. Eles não defendiam as mesmas pautas.
Pô, João, então por que que eles não esperaram Dom Pedro morrer pra pedir uma república?
Então, Vitor, a ideia inicial era justamente essa, porque o Dom Pedro II, ele era muito prestigiado na sociedade da época. Ele era uma pessoa muito influente. Mas ele não tinha nenhum descendente homem. Apesar de que não era crime, ele tinha a filha dele, né, a princesa Isabel. Porém, o marido dela, ele já não era muito gostado. Não é, a sociedade não gostava dele. Então, funcionaria a divulgação do modelo republicano no Brasil após a morte de Dom Pedro II, porque o pessoal não ia ficar totalmente satisfeito com o próximo líder.
Ah, pode crer, João. Agora entendi.
Pô, Victor, mas eu ouvi falar que a Guerra do Paraguai tinha influenciado no final da monarquia. Você pode me explicar como é que foi isso?
Então, João, era justamente o que eu ia te falar agora. A queda da legitimidade da monarquia brasileira está diretamente ligada à Guerra do Paraguai. Por isso, a vitória brasileira custou caro, aumentando a dívida externa, juros e também a inflação, prejudicando a economia e, pior ainda, com a presença de negros no conflito, o apoio e a causa abolicionista, ao mesmo tempo, muito respeito ao exército, que voltou vitorioso da guerra, né? Por isso, os militares não se sentiam valorizados. E agora, o Joel vai falar um pouquinho sobre a questão religiosa do fim da monarquia, que foi. Ele vai complementar um pouquinho do que eu falei.
Então, o apoio dos conservadores foi perdido em 1870, por causa da chamada questão religiosa, que foi quando o governo entrou em conflito com a Igreja Católica, por causa de uma ordem do Papa em que as bulas papais só deveriam ser obedecidas se fossem aprovadas pela coroa. É um mecanismo conhecido como Beneplácito Régio. E em 1872, o Papa Pio IX ordenou que todos os maçons fossem expulsos da Igreja. E essa lei não foi aprovada pelo imperador, mas dois bispos escolheram obedecer o Papa. o que acarretou na prisão deles em um episódio controverso.
Agora o meu amigo André Torres Soares vai explicar para vocês um pouquinho sobre a questão da abolição da escravidão. Manda aí, André.
Bom, a questão da abolição da escravidão começou quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, apesar de acabar com a escravidão, o Estado não indenizou os escravos, nem forneceu nenhum auxílio para eles se entregarem na sociedade. A abolição colocou a elite contra a monarquia, o que pesou na hora do fim da monarquia.
Então, agora eu vou falar um pouco da narrativa do Eduardo Bueno sobre o final da monarquia. Ele começa falando da figura central que arquitetou e teve maior importância, né, no final na queda do Império, que foi o Deodoro da Fonseca. Que, na verdade, o Deodoro da Fonseca, pouca gente sabe, mas ele, na verdade, era um monarquista. E ele era amigo pessoal do Imperador Dom Pedro II. E quando a monarquia estava sendo derrubada, ele, na verdade, uns dias antes, né, ele havia dito que o brasileiro estava muito mal educado para a república e que era ruim com a monarquia, mas seria muito pior sem ela. Então esse é um lado que pouca gente sabe do Marechal Deodoro. E enquanto estava derrubando o governo no dia 15 de novembro de 1889, às 6 da manhã, ele não quis derrubar, ele se recusou a derrubar o imperador. Ele derrubou apenas o presidente do Conselho de Ministros, que foi o Visconde de Ouro Preto. Então ele até diz que o imperador Dom Pedro era um amigo pessoal dele, que ele devia favores para o Dom Pedro. E de fato devia.
Então, nesse dia, junto com o Marechal Deodoro, em 15 de novembro de 1889, estava Benjamin Constant, tenente Benjamin Constant, que ele sim era de fato um republicano. Os dois, tanto Deodoro quanto Benjamin, eram ressentidos com o Império. Por quê? Porque os salários eram baixos e o imperador menosprezava o exército brasileiro. Um fato curioso, sabendo que o imperador era um amigo pessoal de Deodoro. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, embora desunidos, acabaram unidos a partir de uma manipulação feita por um jornalista, Quintino Bocaiúva.
Peraí, então quer dizer que apesar de eu ser republicano e concordar com a república, ela veio fruto de uma manipulação feita por esse jornalista chamado Quintino Bocaiúva, que manipulou o Deodoro e assim se deu o final da monarquia?
Então, João, você pode até concordar com ele pelo fato dele ser um republicano e tudo mais, mas foi um fato histórico de que ele conspirou para um golpe militar. Mas voltando ao assunto, então, depois de Deodoro ter derrubado o Visconde de Ouro Preto, ele volta para sua casa para deitar e descansar um pouco, porque ele estava doente, né? Aí ele queria descansar. E foi visitado pelo Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant, que lá em sua casa mentiram para ele, dizendo que no lugar de Visconde de Ouro Preto, que ele tinha derrubado, Dom Pedro II, o imperador, tinha colocado Gaspar Silveira Martins, que era um inimigo pessoal de Deodoro por conflitos passados. E essa mentira enfureceu Deodoro a ponto que levou ele a proclamar a república.
Tá, agora o João vai fazer aqui algumas considerações finais pra gente.
Então, essa narrativa do historiador Eduardo Bueno, eu acho muito interessante, pois ela trata dos pormenores que levaram o fim da monarquia. Ela não trata, diferente da do Felipe Figueiredo, que a gente tratou no começo desse podcast, que trata de poucos detalhes, é mais técnica, ao passo de que a do Eduardo Bueno, ele trata bastante pormenores, motivos pessoais, que enriquecem a narrativa quando a gente vai estudar o assunto, né? Essa narrativa não é muito convencional, mas eu, apesar disso, eu acho ela muito curiosa e eu acho muito interessante a gente olhar a história por esse ponto de vista.
Obrigado, João, pela explicação. Obrigado, pessoal, por estar escutando o nosso podcast aí. Este foi o nosso trabalho de história, né? Bem interessante, passado pelo professor Eli Newton. Foi uma experiência muito legal pra gente, eu e meu grupo, né? Obrigado, pessoal, e até mais.